Então esta aula seria sobre o famoso Código da Vinci. Não o Código da Vinci de que tem falado tanto em um livro, baixíssimo livro intelectual que saiu aí, e que é vendido para as multidões como se fosse uma nova moda, ou uma bobrinha em fim de feira, né? É, a palha baciada. Esse Código da Vinci só serve para fazer calúnias e blasfêmias contra Cristo, baseado em mentiras e em ficções, sem valor nenhum. Há verdadeiramente um código nos quadros renascentistas, mas esse código não é uma coisa fundamentada em ficções, fábulas ou historietas inventadas para fazer escândalo e para difundir blasfêmias contra Deus e contra a Igreja. O Renascimento foi realmente um movimento que tinha uma doutrina oculta, uma doutrina secreta. O próprio nome Renascimento significa algo disso. Era o renascimento do ser humano, uma transformação mais profunda que vivia Isaías. Ah, em geral, os livros não dizem nenhuma palavra sobre as verdadeiras doutrinas do Renascimento. Livros comuns de ginásio e de colégio ou professores de cursinho. Citam-se apenas os grandes pintores, grandes artistas do Renascimento, se fazem críticas à Idade Média, dois ataques à Igreja, um falatório escandaloso sobre os papas renascentistas que deram base para muitos escândalos, e pronto, está dada a aula do Renascimento, do qual não se diz coisa mais profunda. Recentemente, li um livro aqui de uma grande autora, Frances Yates. Francis Yates, sobre Giordano Bruno e a tradição hermética. É um livro bem interessante, publicado em português. Então, na página 180, ela diz o seguinte, que o Renascimento e a modernidade são magia mais gnose. A modernidade é antropocentrismo operativo, magia operativa, uma magia antropocêntrica. Então, esse conceito que o Renascimento e a modernidade são magia mais gnose, quase não é dito em nenhum lugar no Brasil. Na Europa ainda se diz isso nos meios como se conhecem. Mas aqui não. Aqui só se procura o que é sensacional e não aquilo que é profundo. O que é sensacional e superficial. Então a modernidade é magia mais gnose. Isso é importante, mesmo do ponto de vista religioso agora, porque o Vaticano II quis exatamente conciliar o pensamento da Igreja com o pensamento do mundo moderno. Ora, os especialistas como a Frances Yates dizem que a modernidade é o triunfo do antropocentrismo e que ela é magia e gnose. Como é que a Igreja pode se conciliar com a magia e com a gnose? Claro, isso é um absurdo, não dá. Tinha razão, então, que o Nuno condenando a tese de que o pontífice romano ia se conciliar com o liberalismo, o progresso e o mundo moderno. Não pode, não há conciliação entre o catolicismo e a gnose, que são duas concepções de Deus do mundo completamente opostas. Para a gnose, o mundo é mau. Para a Igreja, o mundo foi feito por Deus, que é bom, e tudo que ele fez é bom, como está no Gênesis. Para a gnose, a divindade é imanente, aprisionada no mundo, como um espírito deve se libertar da matéria. Para a Igreja, Deus não é imanente, mas transcendente. Para a gnose, a magia tem razão de ser. Para a Igreja, não. A magia sempre implica em algo preternatural. Para se compreender o código que existe nos grandes quadros do Renascimento, nas grandes obras renascentistas, se é preciso compreender qual é a doutrina mais profunda do Renascimento. Então, antes de passar à análise dos quadros de Botticelli, que eu quero examinar hoje, e Leonardo, alguns deles, e os afrescos de Michelangelo na Sistina, eu queria dar alguma coisa anterior, que é como nasceu a doutrina do Renascimento. A doutrina do Renascimento nasceu com o hermetismo. No século XV, entraram em voga alguns livros que foram ressuscitados por pesquisadores antigos, inimigos da Igreja, que eram os livros das Sibilas e o livro do Hermes Trismegisto. O livro do Hermes Trismegisto teria sido feito numa antiguidade muito remota, no século II, depois de Cristo, e depois teria se difundido naqueles tempos, e no século XV voltou a ser difundido. Aqui tem uma edição do Hermes Trismegisto em francês, que é um livro apócrifo, é um livro pseudo-epigráfico, que se atribui a uma revelação a um sábio egípcio que se denominava Hermes Trismegisto em grego, que seria o deus Thoth, da doutrina secreta egípcia, e que se difundiu na Antiguidade. Na Antiguidade, Lactâncio é que fez uma divulgação desse livro, que se deixou enganar por ele. No século XV voltou-se a descobrir o Hermes Trismegisto, que se considerava ser um antigo egípcio, anterior a Moisés, e que teria feito uma revelação extraordinária, superior de Moisés. Essa revelação, em alguns pontos, parecia, analisada superficialmente, alguma coisa relativa ao cristianismo e parecido com o que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Isso dava para o Hermes uma autoridade enorme, julgando-se que era uma revelação verdadeira. Os hermetistas estavam prontos a querer qualquer coisa, desde que não fosse em Cristo, estavam prontos a acreditar. Então, o Hermes foi tido como superior a Moisés, era o deus Thoth, ou para os gregos Hermes, para os romanos Mercúrio, o deus da doutrina secreta, o mensageiro dos deuses. Essa influência foi tamanha que na catedral, por exemplo, de Siena, há um piso em mosaico espetacular, em que aparece a figura de Moisés, a figura de Hermes Trismegisto, dando-se mais importância ao Hermes Trismegisto que ao próprio Moisés. O responsável disso também foi Lactâncio, no começo do cristianismo, que foi iludido por esse livro. Mas no século XV, ele se difundiu enormemente. O livro do Hermes Trismegisto era um livro completamente gnóstico. Ele fazia uma defesa da gnose explícita e afirmava que havia uma diferença entre a divindade e Deus. A divindade evoluindo e produzir um ser inferior, que era o Deus criador do mundo, que acabava prendendo a divindade no universo material. E a divindade, então, estaria aprisionada, imanente em todas as coisas materiais, em todos os seres, nos astros, nos animais, nas plantas, nos homens. E pouco a pouco ele ia se libertando através de reencarnações, quando eram seres humanos, até ser reabsorvido na divindade finalmente, o que aconteceria no fim do século. Então, para o hermetismo, a gnose era a verdade, e não o catolicismo. É claro que os renascentistas procuravam fazer uma conciliação entre esse hermetismo gnóstico e o cristianismo para enganar. O hermetismo, com toda a gnose, afirmava então que da decadência da divindade surgiu um Deus criador do mundo, Deus mau, que fizera também o mundo mau e que criaram Adão andrógino, um Adão masculino e feminino, que seria o símbolo da divindade inicial, mas que na dualidade do seu ser, masculino e feminino, seria um símbolo da divindade primeira, que seria ao mesmo tempo tudo e nada, o bem e o mal, a verdade e o erro, doce e o amado. Porque para os hermetistas, como os gnósticos, os contrários seriam iguais. O Hermes Trismegisto fez um sucesso enorme no Renascimento, porque ele ensinava a maneira de como captar os espíritos dos astros e fazer com que eles fossem aprisionados em imagens ou então em anéis, em joias, em talismãs. Então se procurava fazer operações mágicas de invocação dos espíritos planetários para fazer com que eles entrassem em estátuas. A Franciex mostra como isso era comum entre os hermetistas do Renascimento, procurando fazer por toda parte que eles trabalhavam nisso, tentando fazer imagens que falassem, imagens que movessem, que fossem realmente ídolos. Os antigos pretendiam fazer isso, que era possível invocar espíritos planetários e infundi-los, fazer com que eles passassem a habitar dentro de uma escultura, dentro de uma pintura, ou numa joia, num feitiço qualquer. Mas eles acreditavam nisso piamente. Então, muitos deles tentavam fazer isso. O grande difusor do hermetismo, do Renascimento, foi um padre, Marcílio Vici. Este homem, ele era um grande sábio, um grande cultuador da antiguidade, principalmente dos textos gregos, dos textos antigos, e ele foi favorecido, sustentado pelos Médicis. Ele acabou fazendo em Florença uma academia chamada Academia Platônica de Florença. E nessa academia ele acabou ensinando hermetismo e magia para quase todos os grandes renascentistas. Sobre o Ficino, há um livro aqui bem interessante, é Magia Espiritual e Demoníaca, de Ficino até Campanella, de P. Walker. Esse livro é um livro bem importante, não é um livro de sensacionalismo, é um livro erudito de grande profundidade intelectual, é da Universidade de Notre Dame Press, London. O livro mostra como Ficino tentava fazer uma distinção entre magia espiritual e magia diabólica. Essa distinção é uma distinção puramente civilina, uma distinção puramente bizantina, melhor dizendo, que não tinha grande valor, era apenas uma escusa. A magia que ele fazia era diabólica, sem dúvida nenhuma. Ficino era padre e foi o grande mentor do Renascimento em Florença. O Renascimento todo ele funcionava com base em determinados grupos secretos ou escolas em que se ensinavam doutrinas ocultas somente para alguns, que eram depois transpostas nas obras de arte para que atraíssem outros. Toda a sociedade secreta, ela sofre, faz um barulho, toda a sociedade secreta sofre um problema. Se ela é tão secreta, que não convida ninguém, ela não cresce. Se ela se abre totalmente com todo mundo, ela deixa de ser secreta. Então a sociedade secreta vive por contradição. Porque segredo que só um tem, não tem segredo. Segredo é pelo menos que dois saibam. Tem que haver um compromisso de não contar para um terceiro, ou para não contar para muitos. Então a sociedade secreta, toda ela, vive uma contradição. Ela quer crescer e difundir suas doutrinas ocultas. Mas se ela se difunde totalmente, ela deixa de ser oculta. Se ela se esconde totalmente, ela não se difunde. Daí a doutrina do véu. Toda sociedade secreta, ela procura atrair membros através de doutrinas expostas através de um véu. Quer dizer, através de algo que permite ver que existem coisas ocultas. Nós estamos tendo um problema que é oculto. O véu atrai a curiosidade, mas ele vela para o público ignorante aquilo que está sendo semi-ocultado. O Renascimento procurou, de toda maneira, fazer isso através das pinturas, esculturas e mesmo, às vezes, de edifícios. Já Dante, que foi um precursor do Renascimento na Idade Média, Dante Alighieri, ele diz, no inferno, quando Santo Momento, ele fala, o voi que avete de interessante, mirate la dottrina che nascosta sotto il velame di diversi strani. O vos che tenete intelligenza sabbia, o la dottrina occulta attraverso i versi strani. A Divina Commedia, ela fala muita coisa estranha. Mas o leitor, não prevenido, envolve tudo sem perceber nada. Então, há alguns versos estranhos que permitem perceber algo mais claro. Mas toda a linha comédia é feita com símbolos herméticos, com símbolos ocultos. Aparentemente, é uma narração cristã sobre uma viagem ao imaginário do inferno, purgatório e céu. Na verdade, está cheio de doutrinas escondidas. O Renascimento Ícone. O Marcelo Ficino revelava as doutrinas dele só para o mundo, que pertencia à Academia Platônica. Esse homem, esse padre, ele tinha no palácio dele duas capelas, uma para o Santo Sacramento, para o Nosso Senhor Jesus Cristo, e outra para o Platão. Ele cultuava os dois igualmente. Platão e Cristo, ou Platão ou Sócrates e Cristo, era a mesma coisa. Estava no mesmo mundo. Era padre. Esse homem, ele foi mestre dos grandes pintores do Renascimento. Perotti foi mestre de Leonardo, Botticelli, Policiano, Leonardo, Michelangelo e uma porção de outros. Eu citei isso aqui, que são os mais conhecidos e que essas pinturas nós podemos analisar aqui a pouco. O Marcelo Ficino, ele praticava o hermetismo e a magia hermética que ele chamava de espiritual. Outros que vão seguir a eles, como Lazzarelli, ou Agrippa, Vinetesani, vão praticar diretamente a magia diabólica, a invocação de espíritos luciferinos, espíritos infernais. O Ficino se negava, a magia dele não era de mesa preta, era de mesa branca.
Uma magia da arte.
Na verdade, era tão de agora contra a outra. Então, as cerimônias que ele fazia eram curiosas. Está tudo contado nesse livro do Oca. Então, ele se, os dias da semana, como sabe, são consagrados, eram consagrados aos deuses antigos. Assim, segunda-feira é dia da Lua, terça-feira é dia de Marte, quarta-feira é Mercúrio, quinta-feira é Júpiter, sexta-feira é Vênus, sábado Saturno, domingo é dia do Sol. Então, daí os nomes. Em português eles não têm os nomes que esclarecem. Mas em italiano, lunedì é dia da lua. Em francês, lundi. Né? Em inglês, Monday, que é dia da lua. Sábado é Saturday, que é do Saturno. Tá? Terça-feira, martedì, em italiano. Martedì, é de Marte. Quarta-feira, de Mercúrio. Bem, os nomes dos dias nas várias línguas europeias são sempre de nomes de semana. São os nomes dos deuses. Bem, os nomes dos dias nas várias línguas europeias são sempre de nomes de semana, são os nomes dos deuses. Então, conforme o deus a que estava dedicado no dia da semana, Ficino fazia determinadas cerimônias especiais. Por exemplo, no dia de Marte, ele colocar uma roupa relacionada com a cor relacionada com o deus Marte. Então, havia nos textos pagãos antigos, gregos e romanos, a descrição da invocação do deus Marte, feita por seus sacerdotes, e a descrição das visões em que Marte aparecia, em que os poetas descreviam Marte com a roupa, capacete, uma série de detalhes que podiam configurar um deus. Assim, o Marcelo Ficino se vestia com uma roupa cuja cor dedicada ao deus Marte. Ele usava pedras relacionados com o planeta Marte, com o deus Marte. Ele queimava num turíbulo plantas relacionadas com Marte. Se fosse sexta-feira, relacionadas com Vênus. Se era segunda-feira, relacionadas com a Lua. Então, pedras, anéis, ervas queimadas, cores das roupas, aí tudo relacionado com o deus daquele dia. Aí ele tocava um hino órfico em homenagem a deus daquele dia. Qualquer que fosse, a Lua, Marte, Mercúrio, assim por diante. Depois, ele tocava uma música numa cítara com figuras simbólicas do orfismo. Ele tocava uma música relacionada com aquele deus. E com todo esse conjunto de coisas, cores, perfumes, poesia, música, claro, joias, ele fazia com que, de repente, aparecesse o Deus. E ele pretendia, então, conseguir fazer esse Deus penetrar e tomar posse de uma joia, de um anel, de um bracelete, uma joia, de um bracelete, de um colar. E a pessoa podia transportar aquilo de Deus que estava aprisionado, seria a pessoa. Claro. Evidentemente, é macumba renascentista. Não é macumba renascentista. Uma macumba cultural, elevada, cheia de conceitos filosóficos, etc., metida intelectualmente a coisa superior, na verdade, magia preta. Este homem fazia isso todos os dias. E esse é um grande mestre do Renascimento. Outro discípulo dele, que se contava Pico de Mirandola, Mirandola era um nobre, disse que seguia as doutrinas do Ticino e que depois descobriu, com contato com alguns rabinos, descobriu que existia a Cabala. Então, ele foi o grande propagador da Cabala na Itália, o Pico de Mirandola. Na Alemanha, o grande propagador foi Roger, precursor da Reforma. Tanto Pico de Mirandola quanto o Rashi não disse nada com isso de Cabala. Eles tinham uma superioridade grande. Porque a Cabala era conhecida pelos rabinos judeus. Ela começou a ser escrita no século XII, ou no século XIII, de 1265, de 1300, que Moisés Shentou e Leão começou a escrever em Zoa, tá? Levou uns 30 anos escrevendo. É o livro fundamental da Cabala, o Sefer HaZohar. Então, esse livro era desconhecido dos cristãos. Nos séculos XIV e XV, alguns rabinos começaram a dizer algumas coisas, mas muito superficialmente para alguns eruditos cristãos. Pico de Mirandola foi um desses escolhidos. Então ele aprendeu alguma coisa das doutrinas cabalistas que podiam ser harmonizadas com o hermetismo, né? Tudo viram assim, a cabala de nossa cidade. Podiam ser harmonizadas com o hermetismo e com as doutrinas do renascimento e do paganismo. Então Pico de Mirandola, ao lado do Ficino, ao mesmo tempo que o Ficino fazia a magia hermética, ele difundia as doutrinas cabalistas e um tanto de magia cabalista. O Ficino era um homem que era contado como sendo um gênio extraordinário, tinha uma memória fabulosa. Dizia que ele deu um livro, uma vez só, e sabia dizer o livro, de trás para dentro, da frente para trás, quando quisesse. Uma vez ele escreveu 900 teses, desafiando qualquer pessoa que disputar com ele. Ele pagaria um ano de estudo para a pessoa em Roma, a pessoa escolheria qualquer tese das 900, podia estudar durante um ano e depois de um ano discutiria com ele, que ele garantia, sem estudar, ele venceria todos os debates. Claro. Acabou sendo condenado pela igreja, porque muitas das teses das 900 eram teses cabalistas absurdas. Eles acabavam defendendo que a cabala era uma tradição primitiva que tinha se perdido em graus diferentes. No catolicismo, no judaísmo catolicismo, a tradição adâmica teria sido considerada mais viva. Nas demais religiões, ela teria se diluído e se misturado. Mas todas as religiões podiam ser reunidas ecumenicamente através da cabala, que seria um substrato comum a todas as religiões. Era um ecumenismo à vão la lettre do Vaticano II, com base diretamente na cabala. Não mudou muito até o Vaticano II, porque na realidade é a mesma doutrina. Hoje os ecumênicos do Vaticano II não falam que é a cabala que está por trás, mas eles acabam explicitamente procurando os elementos gnósticos subjacentes em todas as religiões falsas e querendo dar uma interpretação gnóstica ou catolicista. Então é na gnose que o ecumenismo ele faz um encontro de todas as religiões. O hermetismo, foi bem estudado pelo padre Fiske Gier, que publicou quatro volumes intitulados La Revelation del Mestre Esmergista. São livros interessantíssimos. Os livros do padre Fiske Gier, que tratam do Deus desconhecido de nós, do Mestre Esmergista, são muito elucidativos. Em que era a religião da antiguidade, em que era a religião no paganismo, o que era a religião no renascimento e o que é a religião falsa hoje. Padre Cicero mostra que na religião grega, na Grécia, havia uma dupla religião. Uma religião racionalista que via o universo como divino, mas o universo na sua totalidade, o universo materialmente. Deus é o mundo. Então era uma religião panteísta. Essa religião, ela liquidava com o divino. Nós pertencemos ao todo universal e é nesse todo universal que nós alcançamos uma felicidade absoluta. Pouco importa os deuses individuais. Se a montanha cair em cima de alguém, se a pessoa morre, por todos não importa nada. Aquela vez eu fico transformado em adubo no chão, pode se transformar em vegetação, uma cabra mastiga e pasta aquilo, pasta e mastiga, e depois se transforma em cabra, depois um homem come, transfere em ser humano. No fundo, é uma matéria só, é uma divindade só. Pouco importa o indivíduo, o que importa é o todo. Essa religião é a religião do Estado grego. Das cidades-estados, a religião romana, a religião aparente do Egito e das outras civilizações antigas. Entretanto, por trás dessa religião racionalista, panteísta, que divinizava o todo em detrimento do indivíduo, havia também, nosso Padre Festugia, uma outra religião pessimista. Porque esse panteísmo otimista, qualquer desgraça que me aconteça, eu continuo sendo Deus do universo. Claro. Eu sou um Deus transformado em outra coisa, mas sou indestrutível. Ao lado dessa religião, otimista, racionalista, panteísta, materialista, evolucionista, havia uma outra religião oculta, que era uma religião gnóstica, a qual pertencia a Guaranis. E essa religião existia tanto na Grécia como em todas as outras civilizações. Essa religião é uma religião pessimista. O universo não vai estar. A divindade não era matéria universal, mas a divindade era um espírito preso no mundo que pouco a pouco ia se libertando pela evolução também, pelo choque dos contrários iguais, que produziu uma evolução dialética das coisas. O espírito divino passava a pedra para o vegetal, para o animal, para o homem. E o homem, ele tentava se libertar com a prática de determinadas regras da gnose, do conhecimento intuitivo. Caso a pessoa não conseguisse se libertar, se reencarnava, até que o Espírito Divino se libertasse e voltava para a divindade inicial, que era o nada absoluto. Caso a pessoa não conseguisse se libertar, se reencarnava, até que o Espírito Divino se libertasse e voltava para a divindade inicial, que era o nada absoluto. Tanto o hermetismo quanto o panteísmo dialético. O hermetismo, para nós, a divindade é nada. Se a divindade é nada, não existe. Se você tem noção que o mundo é falso, é uma pura aparência, então a divindade quer ser. Mas a divindade ao mesmo tempo, sem nada, o mundo ao mesmo tempo, é ser o que é absolutamente nada. O tudo é nada e bem é mal. Não esqueça que a Escritura diz, maldito homem que diz que a luz é treva, a treva é luz, doce é amargo, amargo é doce. Então ele defende a igualdade dos opostos, a igualdade dos contrários. Claro. Aí acho que será explícita na condenação dessa dialética gnóstica. Essa dialética gnóstica de um espírito aprisionado no mundo que existia no Renascimento. Havia sim no Renascimento uma corrente que era panteísta, racionalista, cientificista, que acreditava que o universo era só matéria e não havia um Deus criador. O universo seria eterno, infinito, onipotente. Ele evoluiria, mas ele não passaria a ser um puro espírito. Ficaria sempre nesse estado material. Essa religião panteísta existia no Renascimento. Havia muitos que defendiam esse panteísmo materialista na linha de Demócrito, na linha daqueles que definiam o materialismo grosso. Entretanto, os mais entrosados nas escolas renascentistas secretas, eles eram iniciados numa religião mais profunda. Não é matéria que é divina, não é um universo que é divino, mas um espírito que está na matéria. Um espírito está dentro da matéria. Esse espírito divino teria tido, inicialmente, uma queda. Esta queda o transformara no mundo, o prendera no mundo, melhor dizendo. Então ele passava do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem, e o homem, tomando conhecimento das doutrinas herméticas e gnósticas, tomando conhecimento que ele era Deus, que o eu dele era divino, ele mantendo uma experiência interior com a divindade presa nele, tá claro? Ele se tornaria divino. Ainda essa experiência com a divindade interior seria um contato com o Brahma. Tá? No Egito era um contato com o Ra. Tá? Nos primitivos cristãos era um contato com Cristo. Na reforma protestante era uma experiência com Jesus. Hoje, na revelação carismática, teve uma experiência com Jesus. Ele é um grande nada, não existe ultrassom da experiência com Jesus. Isso é uma bobagem. É uma pura invenção. Uma coisa totalmente subjetiva e falsa. A religião não é uma experiência interior. A religião é simplesmente a revelação de Deus Criador, que nos revelou verdades, tá claro? Na Sagrada Escritura, com Cristo especialmente, e que manda os apóstolos ensinarem e até de pelo ouvido, e não por uma experiência interior, e nem pela leitura da Bíblia. O protestante tem uma contradição enorme. Ele lê que Cristo, que São Paulo diz, a fé vem pelo ouvido, e para ele a fé vem pelos olhos. Claro, tem que ler a Bíblia. Ali na Bíblia está dito que não adianta ler se alguém não explica. Bem. Então, no Renascimento havia essas duas correntes, uma materialista, panteísta, racionalista, e outra, uma corrente irracional, intuitiva, antimaterial, tá claro? Antimaterial, antirracional, que buscava uma salvação pela libertação do espírito da matéria que seria em si mesmo condenada. No homem, diziam os gnósticos, seguindo as oficinas do Arte de Registro, no homem haveria três elementos: o corpo, a alma e o espírito. O corpo material não prestaria, é prisão da divindade. A alma racional, com inteligência, vontade e sensibilidade, seria também a prisão da divindade. Havia, porém, imanente no homem, uma partícula da divindade, uma parcela da divindade, o que dizia Heráclito na divindade, uma centelha divina. Tal como está dito, por exemplo, no número 3 da Gaudium et Spes, Deus colocou na inteligência do homem uma centelha divina. Ou como diz o padre Escrivá nos livros dele, Deus pôs no homem uma semente divina. No homem, certo? Portanto, em todo homem. Portanto, todos os homens, não importando a religião para que pertençam, teriam a centelha divina e seriam divinos e não poderiam se perder. Todos se salvariam, tem todos essa particularidade. O Renascimento acreditava totalmente nisso. E essa doutrina era exposta nos círculos secretos da Academia Platônica de Florença. Em outras academias, como em Roma, a Academia Romana, era ensinado para alguns. Eles procuravam captar adeptos para essa religião oculta através dos quadros deles. Os quadros, as obras de arte, revelavam essa doutrina para quem conhecesse os símbolos. Para o leigo, a pessoa comum, era um quadro que, com a figura de Cristo, Nossa Senhora, São José, São João, claro, mas a pessoa, não, o São João Batista, não percebia nada o que significava aquelas coisas. Era preciso ter tido uma iniciação para se conhecer do símbolo. A respeito disto, há um livro sensacional de Edgar Wint, Pagan Mysteries in the Renaissance. Esse livro é um livro extraordinário, porque ele estuda as obras do Renascimento, mas estuda profundamente. Então, como dizia esse livro de Edgar Wint, Pagan Mysteries in the Renaissance, mostra como os artistas do Renascimento faziam pesquisas em poetas e sábios antigos para poder fazer um quadro. Um quadro não era feito senão depois de uma pesquisa profunda, porque todos os detalhes do quadro eram retirados dos mitos antigos registrados pelos poetas gregos ou pelos romanos. Como a aula está se estendendo, eu vou passar diretamente para a exposição de alguns quadros. O primeiro que eu quero expor é o quadro de Botticelli, chamado A Primavera. A Primavera é um quadro que está na Galeria Pitti de Florença, em Firenze. É um quadro muito feio. Claro que não, as pessoas comuns julgam muito que o homem é famoso, o Sandro Botticelli. Na verdade, as figuras são muito feias e desagradáveis. O quadro não se destaca por colorido, por nada. O que ele tem valor é simplesmente a simbologia e a doutrina escondida nele. Essa doutrina é uma exposição da gnose feita num quadro. É uma coisa genial. O que é genial não é a técnica de pintura, nem nada disso. O que é genial é como o autor soube pôr num símbolo concreto toda uma filosofia, toda uma teologia mística, gnóstica, herética, para que os que entendessem pudessem se deliciar. E os tolos olhassem e não entenderiam a doutrina que estava escondida sob os véus das figuras estranhas. O quadro da primavera, ela é um conjunto de 8 figuras. Começa com um homem, depois tem uma tríade, 3, 1, 2, 3. Um homem, 2 mulheres, depois uma figura isolada no centro, depois mais 3 mulheres, mais outro homem. Formando então uma oitava, que parte de um homem para terminar no outro homem. Como se fosse dó, ré, mi, fá, sol, assim, dó. Esse conjunto de 8 é dividido assim, 3, 1, 3, 1. A primavera de Botticelli narra, com esse título, um recomeço de vida, um renascimento. É o nome do movimento, renascimento. Ah, na primavera, as flores renascem. Então, esse conjunto de 8, ele tem no centro uma mulher vestida com um cupido no alto. O cupido, evidentemente, identifica a mulher como Vênus, sabe, a deusa do amor e, portanto, a geração da vida. As 3 primeiras figuras são curiosas. O primeiro homem, ele desce do alto e ele inclina as árvores. Ele tem as bochechas cheias e ele sopra. Ele agarra pelos ombros uma moça que foge, se lhe despida. E essa moça tem que sair da boca um ramo com uma flor. Ela foge, Deus a dá, enquanto as árvores estão inclinadas. Essa moça que foge, ela vai atropelar uma outra que, com uma sonâmbula, anda por meio daquele bosque sem saber para onde vai, sem saber o que faz. Essa terceira tem uma cara de linfática amarelenta horrível. Ela está coberta com um vestígio de flores. O luto é estranho. O que ele representa? O renascer da vida vegetal. Porque a figura que desce do alto e que sopra é o deus Eolo. Por isso que inclina as árvores, o vento inclina e sacode as árvores. E quando o vento inclina e sacode as árvores, caem as sementes na terra. A moça, a flor que sai da boca, é a deusa Coloriza, que nos mitos, nas poesias antigas, aparecia com esse símbolo, uma flor saindo da boca. Então, nas poesias antigas, aparecia com esse símbolo, uma flor saindo da boca. Então, é o céu. O espírito celestial, o vento, em grego é pneuma, espírito, ou vento, a mesma palavra, pneuma, é o vento, o espírito celestial, que fecunda a terra, o céu oposto à terra, o céu masculino, a terra feminina. Há uma fecundação do céu pela terra, através das sementes arrancadas das árvores. E, fecundada a terra, vão nascer as flores, da qual nascerão os frutos, e a vida vegetal recomeça. Então, a primeira tríade, Eolo, Proísa, Flora, deusa Flora, representa o renascimento vegetativo, a vida vegetal que renasce depois do inverno. O céu, o espírito celestial que vem do alto, fecunda a terra com as sementes, e as sementes produzem as plantas, as flores e os frutos. Então, a primeira tríade é a vida vegetativa renascente. No centro está Vênus. É uma Vênus vestida. A Vênus está grávida. Ela está grávida. Os renascentistas pintaram 2 Vênus. Uma Vênus vestida e uma Vênus nua. Uma significava o amor sexual, outra o amor espiritual. Paradoxalmente, a Vênus nua representa o amor espiritual, enquanto que a Vênus vestida representa o amor carnal sexual. Por que isso? Porque diziam eles que na Sagrada Escritura se diz que quando Eva e Adão pecaram, eles se viram nus, se esconderam e se cobriram com folhas de figueira. E Deus achou que eles não estavam bem vestidos. E Deus, então, pela primeira vez, adotou uma profissão, que é de alfaiate. Né? Então fez roupas de peles para Adão e Eva vestirem melhor. Então se tira a conclusão que Deus se interessa pela modéstia no vestido. Mas, no caso, Deus fez roupas de pés de animais para eles. Como os gnósticos entendem essa passagem do Gênesis? Entendem que Adão e Eva eram puros espíritos, que quando pecaram, como castigo, Deus os cobriu de peles, esta pele, nervos, peles, nervos, pelancas, veias, ossos. Quer dizer, o homem espiritual ficou materializado por culpa do pecado. É a tese gnóstica. A divindade se materializou, ficou aprisionada. Então, roupas de peles representam a carne. Por isso a Vênus vestida, ela representa o amor carnal. A roupa que cobre é símbolo ou paralelo da pele que recobre a partícula divina do homem. Vai se voltar depois para ver isso no juízo final de Michelangelo. Então a Vênus vestida é o amor sensual. Aqui temos a vida vegetativa, aqui o amor animal, físico, pois a Vênus está grávida. Depois disso temos as três moças dançando, que são as três graças, que representam um amor já espiritual. Vida vegetativa, amor vegetal, fecundidade vegetal, fecundidade animal, agora fecundidade para a vida espiritual. As três moças que dançam são muito curiosas. Os gregos fizeram dezenas de vezes isso, no Renascimento também, pintou as três graças de todas as maneiras. As três graças representam as três fases do amor. Todo ato de amor, e não se trata aqui do amor físico, mas todo ato de amor, por exemplo, dar uma esmola, dar um conselho, dar qualquer coisa, todo ato de caridade ou de amor, ele tem três etapas. Na primeira etapa, alguém dá algo para o outro. Na segunda etapa, alguém recebe o outro. Na terceira etapa, aquele que recebeu devolve com gratidão. Então, o ato amoroso, ele tem uma tríade. A doação, a recepção e a retribuição com gratidão. A falta de um terceiro torna aquele amor imperfeito. A doação e a recepção são absolutamente essenciais, mas a retribuição, dizia-se, era também essencial. Bem, então o amor é um só em três etapas. Quando alguém dá alguma coisa, ele não pode proclamar que ele está dando. A humildade manda contar o que se dá. Assim, aquele que dá, esconde o que deu. Se eu vou dar uma esmola, eu não... Só deputado, minha televisão, que dá mensalão, vem escondido. Deputado que recebe mensalão, que dá mensalão, está sempre escondido. Mas na época da eleição, ele distribui camisetas, leite em pó, etc, etc, para mostrar como eles amam um pouco. Claro. Durante normal, vida normal, dá um Bolsa Família, né? Que é uma maneira de comprar os votos, enchendo barriga, fazendo vomitar o voto. É assim, é a democracia que proíbe compra de votos. Mas é uma forma de convencer, não de comprar, o voto dos pobres. Então, e sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Sempre da Grécia, passando pela Revolução Francesa, por todas as repúblicas brasileiras, a velha, a média, a nova e a futura também, e sempre será assim. Então, essas três figuras da atuação, quando se dá algo, se expõe o que se dá. Não se revela o que se deu, porque a humildade manda ocultar o ato de generosidade. Diz o Evangelho, não serve para a mão esquerda que deu a mão direita. Aquele que recebe, pelo contrário, deve proclamar que recebeu. A humildade nele deve dizer recebi. É o orgulho que o leva a esconder que recebeu. Então as atitudes do doador e do receptor são opostas em relação à humildade. A humildade do doador manda que ele esconda o ato de doar e a doação. A humildade do receptor manda que proclame, eu recebi. E recebi de fulano. Tá claro? Mas não pode parar aí. O ato de amor tem que se completar pela retribuição. Aquele que recebe deve dar algo de volta ao doador. O pobre nos dá uma esmola, eles Deus lhe paga. É um desejo que Deus compense o ato de amor feito por aquele que deu a esmola. Essas três etapas são representadas nas três graças. Então, a moça que está de costas é o amor de doação. Você está de costas. A que está de frente, tocando a mão chapadamente contra aquela que doa, é o amor de recepção. O amor de retribuição, e algo ele esconde aquilo que ele retribui. Algo ele mostra aquilo que ele recebeu, causa da devolução. Então ele fica de perfil. O amor de gratidão fica de perfil.
que é a terceira. Aqui, como aqui também temos tese, céu, antítese, terra, síntese, flora, aqui também temos tese, doação, antítese, recepção, síntese, retribuição. Uma de costas, outra de frente, outra de perto. A síntese, uma mistura das outras. As figuras são interessantes. Elas têm detalhes curiosos. O amor de doação, que tem que ser sempre humilde, ela tem poucos enfeites. Ela tem um colarzinho, que é um fio de ouro minúsculo. O amor da recepção tem uma joia enorme no peito. Porque a recepção tem que proclamar o que você tem. A terceira tem uma joia enorme. O amor de doação, sendo humilde, ele é controlado. Este controle dos sentimentos, das paixões e de todo o ser da pessoa humilde é representado pelos cabelos. Os cabelos estão plenamente penteados. São todos ordenados. O amor de recepção, que é antitético, tem os cabelos desgrenhados. O amor de retribuição, tem os cabelos de um lado desgrenhados, de outro penteados. O cabelo, na antiguidade, era símbolo dos pensamentos. Porque na cabeça deles nasciam ideias de cabelo, do lado de fora. Atualmente, são cabelos. É tudo vazio, normalmente. E entre os cabelos, perambulam objetos voadores não identificados, parasitas, piolhos, vagalumes e outras coisas que nascem. Bem-aventurados carecas, cuja população é diminuta. Então, os cabelos, por exemplo, na medusa, os cabelos são serpentes. Representa os maus pensamentos. E a medusa petrificava as pessoas com olhar, significando a petrificação dos pensamentos. Porque a gnose, defender a evolução perpétua, contínua, não admite a cristalização dos conceitos. E a petrificação é defendida pela igreja de Petrus, a igreja de pedra. A igreja defende dogmas eternos e imutáveis. O Renascimento, com a antiguidade, era contra os conceitos petrificados. Que revolução. Essas três figuras têm outros signos, têm outros significados. A recepção e a devolução, elas têm duas mãos erguidas formando um mapa. Um arco com uma porta pelo qual vai passar a graça de doação, o amor de doação. Esse arco de duas mãos é representativo da brincadeira de crianças que eles fazem no Brasil tem isso. Passa, passa três vezes a última vai ficar, e as crianças prendem quando vai passar, mas os braços, é uma prisão de braços. Mas normalmente essas brincadeiras de crianças são muito remotas. Dados pelos primitivos, por exemplo, aquela brincadeira da amarelinha aqui no Brasil, não tem nada de amarela. Aqui em francês chama amarela. Aqui no Brasil traduziu por amarelinha. Juntado o artigo com diminutivo de amarela. Amarelinha. E tem os 10 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Céu e inferno. Que são os 10 sefirotes da Cabala. E pelos quais a criança deve passar pelos números. Andando numa perna só, saltando. E conforme erra ou não, pode cair no céu e inferno. Perder se o sol passa. É um brincadeira de origem mágica. Com muitas outras brincadeiras. Perdeu-se hoje o significado desses brinquedos. Aqui nós temos, então, o arco do passo a passo três vezes. O arco é uma porta de entrada. É alguém que vai ser iniciado em alguma coisa. Outro significado que tem aqui, a moça de costas é a castigada. A de frente é o oposto. É o prazer voluptuoso. A outra síntese. Beleza. Porque a beleza e o prazer, elas cativam a castidade e a iniciam sexualmente. Então, aqui nós temos o amor vegetal, o amor animal, o amor espiritual. O cupido aponta para a moça de costas, para a castidade, para a graça de doação, para o amor de doação. O amor de doação está olhando para esse rapaz que está de costas, que para elas nem liga, né? Ele pode dizer, nem te ligo. Ele não dá pelotas para o grupo das moções. Ele está com um bastão mexendo nas árvores onde pendem frutos. Não é isso? Ele move as árvores.
Esse indivíduo distraído aqui, quem seria? Ele é o oposto do outro homem. O outro desce, volta, esse mais alto. Indica o alto, indica o céu com o bastão. Esse ser aqui, ele é reconhecido pelo manto. O manto é vermelho, com manchas amarelas, labaredas para baixo. Ora, as labaredas sempre vão para o céu. Uma labareda que vai para baixo, contra a natureza. Então, a labareda que vai para baixo representa a morte. É o deus da morte. É Hermes. É o deus Tote do Egito. O deus da doutrina secreta. Claro. Mercúrio, o mensageiro dos deuses. O que traz para os homens a mensagem dos deuses. Você é divino. Em você é uma semente divina. Em sua inteligência é uma centelha divina. Escolha o que quiser. Claro. Ou um livro ou a Dalva expressa. Ou então era todo homem tem uma centelha divina dentro de si. Claro. Aquela que Boccaccio chamava, né, dando nome à amante dele, Fiametta, chamazinha. O Kieka, o gnóstico, chamava também do Fingerlein, quer dizer, chamazinha. Claro. Ou que o Petrarca chamava a amada dele, Laura, e os escritos do junto é de Aura Lia, mas ele é apóstrofo, Aura Lia, Aura, a divindade na pessoa. Normalmente pensa que Laura é o nome da amada do Petrarca. É por si mesmo, qualquer Laura que fosse. Bem, entendeu? Mercúrio lhe segura o bastão e afasta as árvores para que seja visto o sol. O sol que representa a verdade. Então, o que significa isso? A verdadeira vida não é a vegetativa, que foi o início daquela vida divina no universo. Nem a vida de fecundação animal, nem a vida espiritual. Mas para se voltar à divindade, fechando o circuito, voltando para o céu, para voltar para a divindade é preciso a vida oculta, a vida gnóstica, o conhecimento gnóstico que liberta. Isso obtém através do bastão de Hermes. O bastão de Hermes afasta os galhos das árvores, as trevas aqui dessas árvores, para que se veja o sol. O bastão de Hermes é curioso. Ele é feito de duas serpentes enroladas no bastão. Você, uma serpente é branca, outra vermelha, como as fases da alquimia. E as duas serpentes se enroscam, ele coidalmente, uma enrolada na outra, e olhando uma para a outra, se atacando. Claro. É o símbolo da medicina e da farmácia, não é isso? O veneno e o remédio. O veneno pode ser veneno, o remédio pode ser veneno. Metafisicamente, o que, é que são as duas serpentes? Um é o racionalismo, outra é o intuicionismo. Um é o panteísmo, a branca, a vermelha, ou a gnose irracional. Para a gnose, todo ser é formado de dois princípios opostos e iguais. Na China se diz yin e yang. No hermetismo, são as duas serpentes, a branca e a vermelha. Esse rosto formando o ser. Mas o ser, Hermes, o bastão é ouro, mas um ouro que não tem matéria, o ouro nasce, é o nada. Então, significa isto, que para alcançar a verdadeira vida divina, há que passar, a vida divina caiu, o mundo vegetal passou para o animal, passou para o mundo intelectual, tem que se libertar totalmente através do suicídio, ou através da doutrina hermética, através do Deus da morte, ou através da doutrina intuitiva da gnose, quando o homem tem o conhecimento, ele se liberta. Então ele volta para a divindade. Então, a verdadeira vida, a verdadeira renascimento da vida, não se dá na primavera vegetal, nem na primavera da juventude, nem numa primavera espiritual, mas ou pelo suicídio, ou pelo conhecimento da intuição gnóstica, conhecimento intuitivo da gnose, conhecido como Gnosílio, a divindade está imersa no homem. Então, esse quadro aqui é toda uma exposição da doutrina de nós, que já dei para vocês em outras ocasiões, aquele esquema, e que aqui está resumida em símbolos que a pessoa comum vê e não entende nada. Parece um bando de transeuntes perdidos esperando ônibus no meio da floresta. Aí, quando os ônibus não chegam, ou como um gagazão aqui catando fruto, e outros pegando das árvores lá adiante. Tá claro? com essas seis figuras linfáticas, pálidas, amarelentas, considera-se que febre amarela aqui no Brasil. Né? Depois, vamos ver outra figura. Vamos ver os quadros, alguma coisa de Leonardo. Então, o quadro da Vinci, como é exposto nesse livro, como chamou o autor?
Dan Brown.
Dan Brown. Não tem valor nenhum. Veja-se, por exemplo, esse quadro aqui, que é o mais famoso de Leonardo. Leonardo pintou poucos quadros. Alguns desses quadros, 16. Alguns são feitos por discípulos dele. Mas a vida inteira ele fez muito pouco. Porque para fazer um quadro, levava muitos anos, ele tinha que estudar todos os detalhes. Nesse quadro, tudo é pensado. O vulgo pensa que Leonardo põe a mão na cabeça e tipo, uma ideia, vou pintar Santana Virgem Menina. Pintava os três, eu tinha três pintadas, que uma semana para outra. Um padre encomendou para Leonardo da Vinci, que era aluno de Marcelo Ficino, e era gnóstico, certo? E era efeminado. Deu para ele e para os gnósticos, o refinamento era símbolo da dialética divina, tudo nada, bem mal, uns trepos, uns. Um padre encomendou para ele uma igreja, um padre Santana, Virgem Maria e Menino Jesus. Então ele disse, o padre pagou antes. O padre foi prudente. O Leonardo pegou dinheiro logo. Pintou o quadro levando muito tempo. Gostou tanto do quadro que não entregou. Pegou dinheiro e deu o quadro. Foi embora para a França e levou o quadro. Então, morreu na França com o quadro no quarto dele, na cabeceira. Atualmente, esse quadro está em Paris. E representa Santana Bismarck, o menino Provumbo. Na realidade, Leonardo utilizou estas figuras cristãs para expor uma concepção sobre o mundo. Na concepção cristã, a figura principal é Jesus, o menino Jesus. Depois a Virgem Maria, terceira Santana. Aqui está inverso. A figura mais importante é Santana. A segunda é a Virgem Maria. A terceira é o menino Jesus. Tá? Quer dizer, o que é principal fica em termos de secundário. O menino Jesus é um bebê Johnson, com prêmio de robustez infantil, e que não deveria ficar limpado, mesmo sem que não tivesse lá benegrito. No Renascimento, ele disse que ia ficar todo mundo nu. Mais ou menos que nem Copacabana. Bem, então. O quadro é curiosíssimo. Ele tem, no fundo, montanhas áridas. São montanhas escarpadas, sem vegetação. Como é muito comum nos quadros de Leonardo. No fundo, uma paisagem inóspita, fruta, desértica, com montanhas alcantiladas, sem vegetação. Depois, uma árvore. Depois, seguindo o movimento do relógio, um animal, um cordeiro. Depois, o menino agarrado no cordeiro. A mãe do menino estendendo as mãos carinhosamente para ele, depois Santana com um sorriso enigmático. E a figura mais bonita é Santana, que tem um sorriso estúpido. É o seu famoso sorriso de Leonardo, meio de deboche, meio de carinho. Santana, que é a Virgem Maria. Santana ensinando Nossa Senhora na Sagrada Escritura. A Santana é velha, é lindíssima. É lindíssima. Ela não tem esse sorriso misterioso e estranho da Santana, mas é um gosto seríssimo. Porque é muita beleza na lindice, beleza na sabedoria. Então, muito bonito. É uma escultura bacana. Aqui é uma pintura renascentista. É uma pintura renascentista com o famoso sorriso que aparece muito na Mona Lisa, um sorriso de deboche e de carinho misterioso. O que que representa esse quadro? Não tem nada de Santana Virgem Menina. Pois que nós, havia evolução, a divindade caiu na matéria bruta, passou para o vegetal, para o animal e para o homem. No homem, pelas reencarnações, a divindade vai se libertando. Inicialmente, o homem é puramente dominado pelo corpo. É um homem material, sensual. Depois, quando ele progride, se reencarna em alguém mais inteligente que sensual. Finalmente, em alguém que tem intuição gnóstica, que sabe, que conhece o eu, a centelha divina nele, e que então entra em contato com a divindade e finalmente se liberta e volta para a divindade. Então, para os gnósticos, havia três graus de homens, conforme as três elementos compostos do homem. O homem, para a gnose, é composto de corpo material, péssimo, de alma intelectual enganadora, porque a alma, entendendo o mundo, julga o mundo compreensível e quer ficar nele. Terceiro, a partícula divina, que luta contra o corpo e luta contra a inteligência para se libertar. A gnose condena o intelecto, defende a intuição irracional. Então, se tem aqui que o homem inferior é representado por Cristo. Ele está agarrado na animalidade. É um homem ainda materialista, sensual, pecador, grudado no seu ser animal. Por isso que agarrado nos chifres do animal. Então, Cristo é representado do tipo mais baixo da alma do homem. A Virgem Maria é o contrário. A Virgem Maria, ela está inclinada para o fim. A inteligência e o sentimento dela fazem ela inclinar-se para o fim. Ela se volta para o filho amorosamente, mas ela está sentada no colo de Santana. Santana tem as mãos para trás. Ela olha para os outros dois com desprezo, por se deixar dominar ainda pelas coisas inferiores do ser humano, o corpo, a alma racional. Com desprezo, daí o sorriso e deboche. Com carinho, porque ela compreende que aquelas são etapas de reencarnação, que tanto no Jesus quanto na Virgem Maria vão se reencarnar e numa futura geração vão ter experiência com a partícula divina interior, vão ter a gnose, então vão se divinizar. Então, sairão desse mundo. O que tem aqui, então, é uma exposição da gnose, da imanência da divindade no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo animal, nos três tipos humanos, para voltar para a divindade depois, formando uma espécie de elipse ou de parafuso, se for visto assim, tá claro? Que vai para o alto. Tá claro? É uma maneira de ensinar a gnose, os três tipos de homens segundo a gnose, sem falar. Sem falar. Esses quadros mostram bem como os renascentistas, eles expunham doutrinas através de ensino. Uma obra de arte que não tem uma filosofia no meio dos seus símbolos, ela é simplesmente uma coisa bem feita tecnicamente, não tem valor nenhum. É uma pintura de pintor da nossa República. Um outro quadro importante de Leonardo é esse aqui, a Virgem dos Roxos. É um quadro estranho. Né? Há uma cópia dele, de um aluno dele, de Nini. O quadro, vocês reparam bem, tem aqui uma estrutura triangular. Da cabeça da Virgem para as costas de Nini, da cabeça da Virgem para as costas desse anjo, tem um triângulo. Né? Então tem Nossa Senhora, um Jesus, São João Batista e um anjo com gestos estranhos. No topo parece o céu. Depois aqui uns rochedos e um fundo claro daquelas rochas que não se sabe bem o que é. E pelo céu aparece uma abertura como se fosse uma caverna. Ora, a caverna era o mito de Platão para designar o mundo. No República, o Platão mostra que o mundo é como uma caverna, onde nós estamos aprisionados. Os deuses nos alimentam aqui dentro, nós comemos, certo? Mas não podemos sair daqui. Então ele mostra que na caverna existiam alguns homens deitados, amarrados, e os guardiões deles lhes dão comida, e para distraí-los, acendem uma fogueira e com bastões e perfis de madeira, o fogo faz aparecer na parede da caverna umas sombras. Então, passando uma madeira recortada em forma de borboleta, se vê na parede uma sombra de borboleta.
Isso distrai aqueles coitados que estavam amarrados, comendo, dormindo, ligando. E o repouso do espírito, como diria a noção carismática. Então, eles se distraem com isso. Então, um dia passar borboleta do carneiro, domingo vai ser um filme programa fantástico. Vai passar o elefante. Fantástico. Então, ficamos esperando o domingo quando estavam amarrados ali na poltrona deles. Né? Um dia, um deles se libertou. Entrei quando pelas paredes, tentou pegar a projeção da figura do fulgor do fogo. Claro, na sua sombra. Era uma sombra, não pegou nada. Então, ele viu a abertura da gruta, ele subiu e saiu pela abertura e saiu do mundo exterior. Quando ele saiu do mundo exterior, a luz do sol, que estava acostumado naquelas trevas, a luz do sol machucou os olhos dele e ficou cego. A luz do sol desmembrou, cegou. Ele rolou pela mão e se machucou. Então, esse filho todo lamentava que dormindo agora ele ia perder o fantástico, a passagem do elefante. Mas ele era um burro, era um burro, que estava dormindo. Ia ser fantástico. Está claro? Então ele rolou e sofreu muito durante muitos dias. Quando caminha à noite, ele deixava sofrer o dano. Ele só machucava os olhos. Afinal, começou a se habituar no crepúsculo e na aurora, com o luz confuso que ele começou a ver as coisas. À noite ele via vultos. Passava um vulto correndo, era um elefante, verdade. Não era? Não era mais que fantástico. Era 3 toneladas, está sabendo? Então, afinal se acostumou e ele viu que as flores eram verdes, o sol, o céu era azul, as nuvens eram brancas, as flores coloridas. Ele achou um mundo fantástico. O governo estava preso. Tentou voltar para libertá-los. Quando ele entrou na gruta, estava acostumado com a luz, entrou na gruta e ficou cego de novo. Já estava no escuro. Despencou. E o pessoal ria dele, que tinha despencado. Até o Zé que voltou. Ele perdeu o programa de domingo. Foi fantástico. Passou o elefante, ou passou o burro. Ou passou um burro montado no elefante, ou o elefante montado no burro, mas foi fantástico. Claro. Comentários generalizados. Ele tentava explicar que lá fora que era bonito. Lá fora o céu era azul. Aqueles coitados perguntavam o que é o azul. E eu não sabia responder. As florestas não vêem o que é vida. Não tem explicação. É que o mundo atual é uma prisão em que a divindade está aprisionada. E o que nosso Senhor de Jesus dizia bem são sombras. O verdadeiro mundo está fora disso aqui. Nós só saímos dele através da morte. Então, no fundo, a defesa do suicídio para escapar da prisão cavernosa do mundo. Aqui é a mesma coisa. A cena representada à luz do céu. Mas, há uma luz meio dos rochedos, estranha, não sabe se é um cachoeiro, se é uma cachoeira de luz, uma luz de cachoeiro, ou no manto da Virgem, que é uma luz também. E a Virgem olha para a luz que está nela. E o anjo aponta para quem contempla o quadro, ou seja, a Virgem, ali está a luz. O São João aponta também para essa luz na roupa dela. E o menino está inclinado, com vinha adoração, Cristo adorando essa luz. Agora, o que é o manto escuro? Nós já vimos no outro quadro que os grandes representavam o corpo humano pela roupa. A roupa está para o corpo, assim como o corpo está para a partícula divina imanente no homem. Portanto, o manto da Virgem é a carne da mulher cobrindo onde está oculta a divindade representada por essa luz. Essa divindade está além do mundo real. Essa luz não é a luz do céu, mas a luz da divindade está além da materialidade. É, de novo, uma expulsão da imanência divina, gnóstica, por meio de um quadro em que se mistura a gnose com a alusão o mito da caverna de Platão, do qual você deve sair por meio do suicídio e da morte. Tá? Então, bastante interessante. Né? Para concluir, quero mostrar algumas coisas do que Michelangelo. Michelangelo era um grande escultor. O rival dele, Rafael, para deixá-lo em dificuldade, sugeriu o Papa Júlio II que ele fosse convidado para pintar o teto da Sistina, que é este teto aqui. O teto era muito difícil de pintar em afresco. Afresco é pinta assim. Um cal, enquanto o cal está preso, se faz a pintura. Tá? Então, era um teto muito dividido por esses arcos, pelas traves. Então, era muito difícil pintar um conjunto que tivesse unidade com tantas divisões arquitetônicas. Tá? Então, ele ficou lá algum tempo pintando a criação do mundo. E nas margens ele colocou profetas e sibilas. Os profetas do Antigo Testamento. As sibilas eram mulheres possessas no, na Grécia, que moças que eram colocadas em cima de uma trícola, em Delfos, que havia uma brecha no chão, onde saiu das vulcânicas, uma moça sentada numa banqueta com três pernas, a moça entrava em transe, e então ficava possessa, saíam vozes dela. Falava em línguas, claro, sem ser da revolução. Não era da revolução, era da revolução carismática délfica. Então falava em línguas, as pessoas tomavam nota, porque ninguém entendia aquelas palavras. Punha as palavras em certa ordem, e aquela ordem acabava dando uma mensagem. Essas mensagens eram mensagens absolutamente enganadoras. Era de duplo sentido. Assim, quando Alexandre foi consultar a Pitonisa em Delfos, a Sibila de Delfos, a Sibila tem o espírito da serpente, o espírito Piton, chama-se Pitonisa. A Pitonisa respondeu, ele perguntou se ele fosse para a Ásia, se ele voltaria. A Pitonisa respondeu, irás, voltarás, não morrerás lá. Ele foi, morreu e não voltou. Então foi cobrar depois da Pitonisa o logro. Ela disse, não, eu falei certo, irás, voltarás, não, morrerás lá. Conforme a entoação das palavras, significou, pô, irás, voltarás, não morrerás lá. Irás, voltarás, não, morrerás lá. Assim dá sempre certo. Assim eram as profecias das sibilas, eram enganações. O livro das sibilas, os livros das sibilas eram livros gnósticos, que apareceram também lá pelo século II da Era Cristã, para enganar os católicos. A Igreja Flávia os condenou. No século XV voltaram a aparecer os livros sibilinos. Então foi uma alegria dos renascentistas que as sibilas eram profetisas pagãs que tinham o mesmo nível que os profetas. Tá claro? Então, Michelangelo colocou na mesma Capela Sistina os profetas, todos eles aqui, e as sibilas, algumas delas tremendas. Veja a Sibila de Cumes, mostra para a Terra da Lenta essa aqui que eu não tenho. Veja que coisa tremenda. É a própria, é um halterofilista. É um halterofilista tremendo. Um bíceps de assustar o Mike Tyson. Claro, casar com a filha dela seria um perigo. A estátua da sogra. Depois tem a criação do mundo. A figura principal da criação do mundo é esta aqui, é Deus e Adão. Deus estende a mão para Adão. Adão está deitado, certo? Deitado em Deus esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, está entendendo? Fazendo a cesta. Né? Ele já nasceu ali, já apareceu naquele momento, mas já nasceu pensado, Adão. É do funcionário público. Eu sou funcionário público. Então, aposentado, ainda mais funcionário público aposentado, em duplo descanso. O gesto é curioso. O que é esse dedo tocando no dedo de Adão? Estão quase se tocando. Esse aqui é um mito maniqueu. Segundo o maniqueísmo, quando a divindade caiu no mundo, o emissário da divindade estendeu a mão para o homem.
para tentar arrancá-lo da materialidade e levá-lo de novo para a divindade espiritual. Mas foi puxado bem para baixo. Por isso que os manequins tinham este sinal. Assim. Essa maneira de cumprimentar é saudação maniqueia. Agora se transformou em saudação universal e ninguém entende mais o significado disso. Mas era um mito maniqueu que a divindade dava a mão para o homem para retirá-lo. Esse homem, como é que ele é o Michelangelo pintou? Ele pintou um rosto, eu não falei, um rosto andrógeno. Por isso na perna dele aqui está uma mulher. Não se vê a cabeça. Eva está em Adão. Ele era masculino, feminino, andrógeno. E por isso, aqui a figura de Adão, que provavelmente é o amante de Michelangelo, Cavalieri, que vai aparecer também, porque ele aparecerá, o rosto dele vai aparecer o rosto de Cristo no juiz final. É o amante de Michelangelo. E aqui está Deus retirando Eva de Adão. Isso é contra o relato bíblico. Deus tirou uma matéria de Adão, uma costela, o qual fez Eva. Para gnose, não. Adão era duplo, masculino e feminino, dialético. Uma divindade, luz, treva, bem e mal. E por isso, Deus tira Eva de Adão. A Eva estava em Adão. O feminino está no masculino. O masculino está no feminino. E vice-versa. O quadro, então, é um mito maniqueu. É um mito gnóstico. Finalmente, nós temos o famoso juízo final. Com isso, quero encerrar essa aula que está longa demais já. O juízo final é bem conhecido. A cena, o conjunto está aqui. Eu depois passei em Tata Show e das Melhores. Esse Michelangelo é conhecido como o pai do maneirismo. Ele vai começar a violação de todas as verdades. Aqui tem uma linha separando os combinados do inferno dos tronos do céu. É uma nítida divisão. Para não estar bom, o céu. O centro do quadro é o Adão permitido lá, sabe? Jesus Cristo, sem barba. Sabe? Jesus, todas as figuras foram pintadas nuas. Pois Nossa Senhora, um pavo, depois mandou por essas roupas, esses véus. Todas as figuras faziam sinais pornográficos na gíria de Deus. Agora no símbolo aqui. O Cristo tem uma atitude estranha. Também ele é um alterofilista. Também ele tem um rosto andrógeno. Ele está numa posição que não se sabe se ele é um lutador de karatê que vai dar um golpe ou se vai dar benção. O Papa Júlio II, quando viu, perguntou para Michelangelo, mas ele está abençoando ou amaldiçoando? O Miguel respondeu, depende. Aqui, então, está Nossa Senhora e em volta estão os apóstolos. Há duas figuras muito importantes em torno de Cristo. Aqui um gigante enorme. E do outro lado, um homem com a pele na mão. A pele de... A pele. Aqui. Eu tenho tudo isso aqui em figuras para projetos. A figura que segura a pele na mão se diz que o apóstolo São Bartolomeu, que foi esfolado vivo, tiraram a pele dele num martírio. Ele foi martirizado, esfolado dele, arrancado toda a pele. Ele pôs uma faca na mão direita, mas a figura dele é coisa curiosa. Ele é calvo, uma grande barba. A pele que ele tem na mão tem cabelo e barba. E o rosto no meio. Esse rosto na pele é o rosto de Michelangelo, autorretrato. O que quer dizer essa questão? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? É
chama de negro aqui onde está uma ficha, esqueci de procurar aqui. Procura aqui a expulsão de Silas. Tem uma poesia escrita. Então, o que quer dizer esse fato estranho? As duas figuras não têm nada a ver nem com Cristo, nem com o Sérgio Bartolomeu. O mito pagão dizia que houve um desafio entre Apolo e o deus dos bosques, Márcias. Márcia desafiou Apolo quem tocava melhor, se ele a flauta, se Apolo a lira. Então, na discussão, eles apostaram que quem perdesse ficaria a mercê do outro para entender o que quisesse. E foram disputar quem venceu o concurso de música entre as musas do Monte Parnaso. As musas eram Vitória e Apolo, que então deveriam fazer com Márcio o que ele queria. E Apolo tirou Márcias da pele. Não tirou a pele de Márcias, mas tirou Márcias da pele. Ora, a pele, como nós vimos anteriormente, representa a carne. Tirar Márcias da pele seria tirar o espírito divino do corpo material, divinizado. Michelangelo mostrou ele na pele, claro, e a figura de São Bartolomeu oferecendo a pele de Michelangelo com o Cristo lá em cima, claro, tá certo? Como se dizendo, eu, por meio da compreensão, da intuição de nós, da experiência de nós, da experiência mística de nós, eu saí da pele, perdão, Michelangelo se matou. Do outro lado está um gigante, São Lourenço, que foi morto, assado em brasas. Ora, o gigante que morreu com fogo foi Hércules, que depois de ter cometido adultério em Janina, foi envenenado com a túnica de Nécio e sofrendo muito arrependido, ele contou uma fogueira e se queimou vivo. E diz os mitos que pelo sacrifício que ele fez dele mesmo aos deuses, ele se tornou divino. Então há duas maneiras de civilizar. Uma pelo suicídio ritual Hércules, outra pela intuição e pela experiência iniciática da doutrina gnóstica, Márcias ou Michelangelo. Então aqui não tem juízo final nenhum. Aqui é Apolo presidindo o triunfo dele sobre Márcias. Na verdade, a divindade imanente diante das duas figuras que são das duas figuras que são representadas por São Lourenço, por São Bartolomeu, que são Hércules, respectivamente Márcia, Hércules e São Bartolomeu. Então Márcia, Michelangelo, oferece a pele para Apolo. Mas Apolo também é a cara do Cavaliere. Ora, há uma poesia de Michelangelo. Michelangelo tem grande parte das poesias dele são dedicadas ao moço que era modelo dos quadros dele, Cavaliere, que era amante dele. Então tem uma poesia de Michelangelo, no qual ele oferece os despojos dele para Cavaliere. Então aqui não é São Bartolomeu oferecendo a pele para Cristo, mas é Michelangelo oferecendo o corpo dele, a pele, a matéria dele, para o amante Cavaliere. Ou então Márcias, reconhecendo que pela iniciação gnóstica foi retirado da materialidade divinizada, como Hércules, pelos suicídios divinos. Então podia-se ver outros quadros. Por exemplo, dois quadros famosos, um São João e um Baco. Os dois com a mesma cara, Baco Vixe. São João a penitência. Os dois têm o mesmo rosto. A mesma figura. Idêntico. O vício e a virtude. Os dois andrógenos. Assim, todos esses quadros estão cheios de símbolos. Então, se der, imaginar que todo quadro renascentista tivesse essa profundidade de símbolos. Então, seria uma coisa estúpida querer entender todos os quadros dessa maneira esotérica, pretendendo ver em tudo mensagens ocultas, se caiu um livro. Nem as sociedades herméticas permitiam isso. Porque se todo quadro tivesse mensagens ocultas,
o véu ficava transparente demais. Então tem muito quadro que é pintura de coisas naturais mesmo, sem símbolo nenhum. Claro não. Mas entre outros, tem alguns que são com mensagem. A própria inexistência de mensagem em algumas representações serve para mascarar a mensagem oculta nas obras de arte que são destinadas ao ensino sexual. Então, a doutrina do Renascimento, ela era uma doutrina gnóstica, que estava sendo manifestada ocultamente no início. Em todo o Ocidente, essa tradição transmitiu uma verdade oculta, o medicina sempre existe. Otávio Paz, no livro Signos em Rotação, página 84, ele diz que houve uma conspiração de poetas e de artistas na história, uma conspiração que atuou subterraneamente na história, impondo arte e gosto para o mundo. Esse homem é duas vezes prêmio Nobel, não é um homem qualquer, e fala de uma conspiração subterrânea e de nós. Ele diz que essa conspiração é diferente de nós. Diz um outro autor, a gnose é como o rio Cárcio. No caso de uma zona de calcário, quando um rio está correndo e chega uma zona calcário, o calcário é muito erosivo, erodível, então o rio cava, penetra e vai para o subsolo. E vai reaparecer por dezenas de quilômetros. Claro? Mas é o mesmo. Assim dizem, ideias, coisas das minhas pernas, que a gnose é um rio Cárcio na história. Ora aparece, ora desaparece. Mas é sempre o mesmo. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Nós estamos todos no caos. Tudo bem? Estou entusiasmado. Realmente. Essa hora da noite, tudo bem. Então é só isso. Vamos rezar então?
Pai do Santo. Ave Maria, cheia de graça. Mãe de Deus, vossa mulher, que Deus me Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Nosso Jesus Cristo.
Rogai por nós,
Filho de Deus.